Amados irmãos, nesta manhã ouviremos a pregação da palavra do Senhor que vai expor o terceiro mandamento. Por isso, então, nós vamos ir até a nossa confissão, o Catecismo de Heidelberg, e leremos o ensino bíblico a respeito do terceiro mandamento no dia do Senhor de número 36. Dia do Senhor de número 36. O que se exige no terceiro mandamento? Que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus, por maldição, perjúrio ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Antes, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e o glorificar com todas as nossas palavras e obras. Pergunta de número 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso o tanto quanto podem? Resposta. Certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Agora vamos abrir as nossas Bíblias, novamente na Lei do Senhor, em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, onde encontramos o terceiro mandamento. Assim diz a palavra do Senhor: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, o nosso catecismo está dividido em três partes que nos falam sobre o conhecimento necessário para vivermos e morrermos na consolação de pertencer a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nos ensina o catecismo, é preciso reconhecer os nossos pecados e a nossa miséria. E a lei de Deus, então, nos revela que nós não somos capazes de amar a Deus e amar o nosso próximo como Deus requer de nós. Portanto, por causa disso, todos são culpados diante de Deus. Todos ficam endividados e merecem a ira eterna de Deus por causa de não amarem a Deus e o próximo como Deus requer. Mas esse conhecimento sobre o qual estamos falando não para na nossa própria miséria. Para desfrutarmos da consolação de pertencer a Jesus Cristo, nós também precisamos reconhecer que a nossa salvação, do começo ao fim, é uma obra da graça de Deus. Que a nossa salvação se fundamenta em Cristo Jesus. É pela morte dele que nós obtivemos perdão de todos os nossos pecados. É porque ele viveu perfeitamente, com obediência perfeita à lei de Deus, que nós somos declarados justos pela fé. De modo que na nossa salvação não há nenhuma contribuição da nossa parte. A salvação vem do Senhor, como disse Jonas. Cristo e somente Cristo é a razão de nossa salvação. Não há nada que nós possamos acrescentar ao que Cristo fez por nós. A obra dele por nós é completamente suficiente. Mas esse conhecimento necessário para o desfrute do consolo de pertencer a Cristo envolve não só o reconhecimento da nossa miséria, não só o reconhecimento de que nossa salvação inteira se fundamenta em Cristo Jesus, mas também o reconhecimento de que uma vez salvos em Cristo Jesus, uma vez alcançados pelas riquezas da sua misericórdia, tendo sido regenerados pelo Espírito Santo, nós haveremos de responder a esta tão grande salvação com uma vida de gratidão. A vida de gratidão é uma vida de boas obras. Mas as boas obras sobre as quais falamos não são as obras inventadas pelos homens, mas as boas obras que Deus definiu como boas obras. As boas obras de acordo com a lei de Deus. Dizendo isso de outra forma, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, quando o Espírito Santo passa a agir em nós, a fim de conformar o nosso viver à lei de Deus, há uma mudança. E uma vez que o resumo da lei é o amor, isso quer dizer que a vida de gratidão se manifesta por meio de uma mudança no nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. A obra da graça faz com que nós amemos a Deus e amemos o nosso próximo. Mas quando estamos falando deste amor, que Jesus disse que é o resumo da lei, não estamos falando de um amor sentimentalista. Não é que vamos sentir alguma coisa gostosa em relação a Deus e alguma coisa gostosa em relação ao nosso próximo. Estamos falando de um amor concreto. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe das nossas limitações. E Deus também sabe que muito facilmente nós, ao sermos chamados para amar a Deus e amar o nosso próximo, poderíamos fazer a pergunta que aquele homem fez a Jesus: quem é o meu próximo? O que é amor? Como eu posso demonstrar amor a Deus? Sabendo dessas coisas, Deus nos deu um manual de como nós podemos amá-lo e amar o nosso próximo. Deus nos deu a sua lei. É exatamente isso que os quatro primeiros mandamentos nos ensinam. Nos ensinam a como nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus uma vez que Deus nos salvou. Nós já temos visto que a nossa gratidão a Deus, o nosso amor a Ele, se manifesta em dar a Deus primazia. Então, o alvo principal do nosso amor, o alvo único da nossa confiança e o alvo e o desejo de glorificar está todo voltado para Deus. Isso é o primeiro mandamento. Mas também aprendemos no segundo mandamento que Deus se compraz em ser adorado corretamente. Não com as invenções dos homens, que, por exemplo, podem criar imagens, mas em adoração conforme ele descreve em sua própria palavra. Nessa manhã, chegamos a mais um desses mandamentos que nos ensinam sobre o nosso amor a Deus. Chegamos, então, ao terceiro mandamento. Lemos em Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Observe que nos dois primeiros mandamentos, Deus nos fala na primeira pessoa. Ele nos diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu visito, eu faço misericórdia. Mas quando nós chegamos ao terceiro mandamento, Deus não nos fala na primeira pessoa, mas nos fala na terceira pessoa. Ele nos fala dizendo que ele nos diz o que se poderia esperar. Não tomarás o nome... Nós poderíamos esperar algo assim. Não tomarás o meu nome em vão. Isso seria a primeira pessoa. Mas Deus diz, não, ele não diz assim, não tomarás o meu nome em vão. Ele diz na terceira pessoa, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Por que Deus faz isso? Deus faz isso para chamar a nossa atenção para o seu próprio nome. Não tomarás o nome do Senhor. Termo Senhor, com todas as letras maiúsculas em nossas Bíblias, não é um título que implica senhorio. Ele aparece aqui no terceiro mandamento duas vezes, e no hebraico é uma referência ao nome de Deus, que geralmente pronunciamos como sendo Yahvé, Javé, e alguns utilizam a nomenclatura Jeová. É um nome que em hebraico não tem vogais, tem quatro consoantes e por isso é chamado de tetragrama. O que esse nome significa? Significa eu sou quem eu sou ou eu serei o que eu serei. Então, o que esse nome, Yahvé, coloca diante de nós? O que Deus proclama através desse nome ao dizer eu sou o que eu sou e eu serei o que eu serei? Ele coloca diante de nós a sua autoexistência, a sua autossuficiência e o seu poder soberano. Ele existe por si mesmo, sempre existiu. Ele não depende de ninguém. Ele governa todas as coisas. Uma prova de sua autoexistência está no fato de que há um contraste quando falamos do nome de Deus e o nome de todos os outros seres. Porque você tem um nome, eu tenho um nome, mas o nome que nós temos, nós recebemos de alguém. Meu pai, por exemplo, provavelmente foi até a Bíblia, em 1 Crônicas 8 e 20, viu lá na genealogia o nome Elianai. Ele achou bonito a pronúncia, o som, talvez ele não soubesse o significado. Ele disse, meu filho primogênito será chamado Elianai. Eu não escolhi esse nome. Mas quando estamos falando de Deus, ninguém o nomeia. Ele é quem diz qual é o seu nome. É o seu nome eterno. Ele é que se autoproclama como Yahvé. Ele se proclama como eu sou o que sou. Então, ao proclamar o seu nome, ao tornar seu nome conhecido diante dos homens, Deus faz isso não só por dizer, mas por fazer. Assim como os homens buscam tornar seu nome conhecido, também Deus fez o seu nome conhecido. E ele fez o seu nome conhecido através de suas obras. Ao criar todas as coisas, Deus fez o seu nome conhecido. Lemos o Salmo 8. Oh, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. E qual é o assunto seguinte? Que Deus criou todas as coisas. Mas Deus também faz o seu nome conhecido através da sua providência, o seu cuidado sobre todas as coisas e através do ato de redimir o seu povo. Então, na própria história de Israel, isso se evidencia. Podemos notar isso quando Deus falou com Moisés na sarça ardente. Lemos sobre isso em Êxodo 30, capítulo 3, versículos 3, 13 a 15. Ouçam, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o seu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Como? pelo nome, Yahvé, eu sou o que sou. E por que ele seria lembrado? Porque ele redimiu o seu povo. No futuro eles poderiam dizer, o eu sou nos libertou do Egito. Então, Deus faz conhecido o seu nome por meio da salvação do seu povo. Mas quando falamos do nome de Deus, Yahvé, isso é mais do que um nome. Isso quer dizer que, ao fazer conhecido o seu nome, Deus está se dando a conhecer. O nome de uma pessoa representa a própria pessoa. Por exemplo, se o nome de alguém está numa lista de pessoas que sofreram um acidente e morreram, isto quer dizer, se o nome está lá, isto quer dizer que aquela pessoa representada pelo nome está morta. Portanto, quando o terceiro mandamento se refere ao nome de Deus, não está falando apenas do nome Yahvé, não está dizendo só que o nome de Yahvé não deve ser tomado em vão. O terceiro mandamento utiliza nome para referir-se a tudo aquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo. Isso se refere, então, ao seu nome, aos seus atributos, aos seus títulos, à sua revelação por meio de palavras e obras. E isto não se refere somente à pessoa do Pai, mas igualmente à pessoa do Filho e à pessoa do Espírito Santo. Aqui vale ressaltar que Deus não proíbe o uso do seu nome, como concluíram muitos judeus ortodoxos e muitas pessoas dos nossos dias que querem judaizar a igreja. Deus não proíbe o uso do seu nome. E prova disso é que o seu nome é usado por toda a Escritura na boca dos servos de Deus. O que Deus proíbe no terceiro mandamento é o mau uso do seu nome, o mau uso de tudo aquilo que ele revelou a respeito de si mesmo. O terceiro mandamento, então, nos adverte para não tomar o nome do Senhor, ou seja, tudo que ele é, seu nome, seus atributos, seus títulos, sua palavra e suas obras, em vão. Tomar poderia ser traduzido por levantar, erguer. Segundo os estudiosos, esse termo, o termo hebraico usado aqui, é um termo técnico usado no Antigo Testamento para questões jurídicas. E tem a ver com o seguinte: quando alguém deveria, então, num julgamento, prestar um juramento de que estaria falando a verdade, tal pessoa levantaria, ergueria a sua mão para jurar em nome do Senhor Deus. Então, levantar a mão equivale, naquela época, a jurar pelo Senhor. Mas o termo também era usado de forma mais ampla, o termo tomar, levantar, erguer, para referir-se a alguém que tinha o nome de Deus em seus lábios. Por exemplo, alguém que na adoração mencionava o Senhor Deus. Então, nesse sentido, em seus lábios, ele toma, ele ergue o nome de Deus quando está adorando ou quando está orando. Ou seja, sempre que se fala de Deus, seu nome é tomado. Seu nome é erguido, é levantado. Então, Deus proíbe que seu nome seja levantado, tomado, pronunciado, qualquer coisa a respeito dele, que isso seja usado de maneira vã. Então, vem a pergunta: o que significa usar de maneira vã? Qual o sentido da palavra vã? A palavra vã significa alguma coisa que é vazia, nula, e está ligado à inutilidade e à vaidade e à mentira. Então, quando você vai em Eclesiastes e encontra várias vezes a palavra vaidade, aqui está ela sendo traduzida por vã. Então, o que o terceiro mandamento proíbe é um uso indevido do nome de Deus, ou seja, de tudo aquilo que ele revelou sobre si mesmo. Isso implica em um falar descuidado, impensado, leviano e até mesmo falso do nome, dos atributos, dos títulos, da palavra e das obras de Deus. É tratar Deus como se não houvesse peso nele, como se seu nome fosse vaidade, fosse nulidade, fosse vazio. É como se não houvesse, então, um peso de santidade no nome de Deus. Tomar o nome de Deus em vão é como se alguém dissesse: eu não me importo com o que Deus pensa, eu não me importo com a santidade de Deus. Talvez Deus nem exista, por que eu devo ter tanto cuidado em falar dele? É tratar Deus e tudo que ele revelou a respeito de si mesmo como algo sem valor. E se você está compreendendo a pregação até aqui, você deve estar tremendo, porque significa que quando estamos quebrando o terceiro mandamento, no final das contas é como se estivesse dizendo: o nome de Deus não tem nenhum valor. Agora, o nome de Deus tem, na verdade, um profundo valor e um profundo significado espiritual. Trata-se de um nome santo, separado. E alguém, então, que quer tratar esse nome separado como algo comum, como algo profano, está pecando contra o ser de Deus e não só contra o seu nome. Usar o nome de Deus em vão é como dizer: Deus não tem nenhum valor. Isso quer dizer que quando falamos de Deus, seu nome, atributos, títulos, palavras e obras, de forma descuidada, impensada, leviana e falsa, quando fazemos isso, estamos desonrando a Deus, estamos denigrindo a santidade do seu ser. E isso é tão severo, tão duro, que o pecado para isso na Bíblia, no Antigo Testamento, era a morte do infrator. Porque não é um pecado só contra um título, um nome, é um pecado contra o ser, é uma rebelião contra o ser de Deus. Agora, quando diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, uma vez que já sabemos o que significa em vão, podemos pensar sobre a abrangência disso. Como esse falar em vão se manifesta? E aqui, então, podemos nos perguntar: qual é a abrangência do mandamento? O que o mandamento exatamente exige de nós? O Catecismo de Heidelberg nos ajuda isso, nessa questão, resumindo o ensino bíblico sobre esse mandamento, dizendo que este mandamento exige que não blasfememos nem façamos mau uso do nome de Deus. Isso é o resumo. Mas perguntamos: quando é que nós cometemos esse erro de blasfemar e fazer mau uso do nome de Deus? O Catecismo nos diz que uma das formas que se blasfema e se faz mau uso do nome de Deus é por meio de maldições. Uma maldição consiste em desejar uma calamidade ou que a destruição sobrevenha a alguma pessoa. E então temos esse desejo, falamos ou simplesmente pensamos em uma maldição contra alguém, amparados em um apelo a Deus. Então a maldição invoca a Deus para ameaçar ou desejar o mal sobre outra pessoa. Trazer Deus para isso, para suas vinganças, para amaldiçoar outra pessoa por motivos pessoais, isto é uma violação do terceiro mandamento. Outra forma de se blasfemar e fazer mau uso do nome de Deus é por meio do perjúrio. O perjúrio é o pecado de declarar falsidade sob juramento. Isto é, a pessoa invoca Deus como testemunha de que ela está falando a verdade, ela jura estar falando a verdade, quando na verdade está mentindo. Quem assim tenta fazer, tenta então tornar Deus o patrocinador de sua mentira. Isso é uma blasfêmia, isto é, fazer mau uso do nome de Deus. Agora, também se faz mau uso do nome de Deus por meio de votos e juramentos desnecessários. Os juramentos desnecessários são aqueles que não servem a nenhum objetivo bom. Aqueles juramentos que não foram requeridos pelas autoridades e que as circunstâncias não exigem tal juramento. Infelizmente, isso é muito comum em nossos dias. Você já viu? As crianças estão brincando, some um dos brinquedos, e então um deles se irrita e diz: cadê, onde está meu brinquedo? E então talvez uma das crianças dirá: olha, eu juro pela minha avó mortinha, que não fui eu. Esse tipo de juramento é desnecessário. Mas adultos também fazem isso constantemente, com coisas triviais e tolas do dia a dia. A esposa pode perguntar: quem foi que colocou essa toalha em cima da cama? E o marido diz: olha, eu juro, não fui eu. Você jura por quem? O único pelo qual se pode jurar é pelo nome de Deus. É um juramento desnecessário. A Bíblia diz que basta dizer sim ou não. Então nós não devemos usar o nome de Deus dessa forma. E devemos nos opor a todo uso do nome de Deus dessa forma. Devemos repreender, como diz o catecismo, aqueles que fazem assim. Nós veremos mais sobre isso, sobre os juramentos, no dia do Senhor 37, e veremos que os juramentos desnecessários são um pecado contra o terceiro mandamento. E veremos quais os juramentos que a Escritura permite. Agora, blasfemamos e fazemos mau uso do nome de Deus, usando o nome de Deus de maneira supersticiosa. Isso é muito comum no meio evangélico. As pessoas dizem temer a Deus, mas fazem uso supersticioso do nome de Deus, como se o nome de Deus fosse uma palavra mágica. Usam o nome do Senhor Jesus Cristo dessa forma? Se eles encontram um despacho de macumba em uma esquina, dirão: o sangue de Jesus tem poder. Se vem alguém para lhes fazer mal, dirão: está amarrado em nome de Jesus. Se alguém lhes diz: olha, cuidado para você não ficar doente, Deus me livre. Ou: me cobre com teu sangue, Jesus. Ou, muito comum, quando alguém quer tanto uma coisa, e então diz: olha, isso vai dar certo. A palavrinha mágica: em nome de Jesus. Mas faz isso não com consciência, de maneira pensada, refletida, chamando de fato Cristo para a sua situação, mas faz isso como um mecanismo e uma estrutura cultural. Uma repetição sem sentido e, portanto, leviana. Como se o nome de Deus fosse uma palavra mágica: abracadabra, e então tudo vai acontecer. Deus abomina tal coisa. Tal coisa tem um vínculo com a feitiçaria. No Antigo Testamento, Deus proibiu a feitiçaria, porque na feitiçaria as pessoas conheciam os nomes dos deuses, e através da invocação dos nomes dos deuses, essas pessoas queriam invocar os deuses ou poderes secretos para efetivar aquilo que desejavam. Deus rejeita isso, porque isso é uma tentativa de manipulação. Deus não se deixa manipular. As coisas não darão certo porque nós botamos o nome de Jesus no meio de uma frase, dizendo: eu vou comprar um carro em nome de Jesus. Isso não vai acionar Deus a seu favor. Isso é um pecado, porque você está tentando manipular Deus com suas palavras. Isso é mundano. Isso se parece com feitiçaria. Portanto, o uso supersticioso do nome de Deus é uma violação contra o terceiro mandamento. Também se blasfema e faz mau uso do nome de Deus pela menção ignorante, inútil, irreverente e profana. Profanar o nome de Deus era usar o seu nome, atributos, títulos que são santos, em coisas e conversas comuns. Por exemplo, alguns têm por costume violar esse mandamento, abusando dos atributos de Deus, usando-os em exclamações tais como: Santo Deus, ai Jesus, misericórdia, oh glória. Mas não que isso venha de um coração que está com sua mente voltada, de uma pessoa que está com sua mente voltada para Deus. De fato, pense, se vem um ladrão em sua direção, você pode orar e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, e isso não terá quebrado o terceiro mandamento. Mas se um copo cai no chão, e você, por um costume cultural, em vez de exclamar um palavrão, diz misericórdia, isso é quebra do terceiro mandamento. Na profecia, quando alguém diz: assim diz o Senhor, e Deus não está falando, isso é uma quebra do terceiro mandamento. Então, todos aqueles que estão nos nossos dias profetizando e dizendo: Deus disse isso, ou alguém que diz: eu tive um sonho da parte de Deus, você deve fazer isso, isso e isso, sendo que a Escritura ensina que esses dons cessaram, quando tal pessoa usa o nome de Deus dessa forma, está quebrando o terceiro mandamento. Além disso, muitos substituem palavras torpes ou expressões profanas por outras expressões relacionadas a Deus. E às vezes não propriamente falam de Deus, mas indiretamente em assuntos que têm a ver com culturalmente com Deus. Na história da Igreja Romana, as pessoas, em vez de clamar em horas de aflição e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, diriam: Minha Nossa Senhora, me socorra. E então nós agregamos esses elementos culturais. Dizemos, em vez de dizer Nossa Senhora, nós dizemos simplesmente Minha Nossa. Mas o que vem a seguir? Em vez de dizer Meu Pai, dizemos Deus Pai. Em vez de dizer A Santa Virgem, me socorra, dizemos Virgem, Virgem. Em vez de dizer que Ave Maria, venha o meu socorro, dizemos Ave. Essas expressões todas têm uma relação com as questões do cristianismo da Igreja Romana, mas no final das contas, o nome que se deseja mencionar é aquilo que diz respeito a Deus. Substituir não diminui a blasfêmia. É também uma violação ao terceiro mandamento. Mas precisamos falar de outro uso do santo nome de Deus, ainda mais indevido. Isto é a blasfêmia propriamente dita. Blasfemar é chamar ou usar qualquer linguagem ímpia diretamente contra Deus. Por exemplo, quando alguém acusa Deus de injustiça, quando alguém desafia a bondade de Deus e o poder de Deus, ou coisa parecida, isso é blasfemar contra Deus. Por exemplo, quando alguém se vê em uma tribulação e diz assim: eu acho que Deus não me ama. Isso é um pecado contra o terceiro mandamento. Você está colocando o nome de Deus e duvidando da bondade e do amor de Deus, porque Ele não fez as coisas como você queria. Quando você não aceita a providência de Deus e reclama contra Deus, isso é um pecado contra o terceiro mandamento. Quando muitos evangélicos dos nossos dias ouvem a pregação do Evangelho da Graça de Deus, e então eles rapidamente tomam a conclusão: olha, se Deus é assim, Deus é injusto. Isso é um pecado contra o terceiro mandamento. Por isso que não devemos incitar essas pessoas a falarem isso. Não devemos incitá-las a chegarem a essa conclusão. Ou quando acontece uma calamidade e as pessoas duvidam do poder de Deus, da bondade de Deus e blasfemam de Deus. Todos esses são pecados. E talvez eu pudesse passar toda a nossa manhã enumerando pecado após pecado contra o terceiro mandamento. Agora, amados irmãos, infelizmente, todos esses abusos e muitos outros acontecem até mesmo entre os crentes, até mesmo entre aqueles que estão ouvindo o Evangelho da graça de Deus. E por isso, nós devemos ter muito cuidado para não seguir nessa direção, porque isso é a direção do mundo e da falsa igreja. O terceiro mandamento nos adverte, dizendo: o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, enquanto nós estamos dizendo, isso é bobeira, isso é palhaçada, isso não é nada demais, que tem eu falar o nome de Deus de forma comum e leviana nas minhas conversas, nas minhas brincadeiras, nas minhas piadas, e quando cai um copo eu falo dos atributos, que isso não tem nada a ver. Quanto podemos pensar dessa maneira, Deus nos diz: o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, o que há? Há uma punição para aqueles que violam o terceiro mandamento. Essa punição não é especificada aqui nas palavras do terceiro mandamento, mas fica claro: aqueles que falam de Deus, nome, atributos, títulos, palavras e obras, de uma forma descuidada, impensada, leviana ou falsa, tais pessoas serão responsabilizadas. E o que Deus fará? Deus as condenará. Serão culpados, por mais que julguem que não haja gravidade em fazer tal coisa. Serão condenados no justo juízo de Deus, porque usar o nome de Deus em vão é um ataque contra a honra, a majestade e a glória de Deus. Ao ouvir isso, devemos lembrar que por causa dos nossos pecados contra o terceiro mandamento, por termos nós desonrado a Deus, por termos nós tratado o seu nome, atributos, títulos, palavras e obras tantas vezes como algo comum, sem importância, de maneira leviana e muitas vezes falsa, nós merecíamos essa punição eterna. Pense o seguinte: se todos os outros mandamentos não existissem e só existisse o terceiro mandamento, o veredito de Deus a respeito da minha vida e da sua vida seria culpado, digno do inferno, digno da condenação eterna. Era isso que nós merecíamos só em relação a esse único mandamento. Mas eis a boa notícia: Cristo Jesus tomou sobre si os nossos pecados contra o terceiro mandamento. Os nossos pecados contra a honra, a glória e a majestade de Deus foram colocados sobre Cristo Jesus. Então preste atenção. Lá estava Ele, aquele em quem não se encontrou nenhum dolo em sua boca. Puro, santo, inocente, que obedeceu perfeitamente todos os mandamentos. Mas na cruz, ele foi considerado culpado por causa dos nossos pecados, também contra o terceiro mandamento. O inocente estava pendurado e o veredito foi dado dos céus: culpado. Vai receber a punição por esses pecados. E agora, irmãos, por causa dele, nós temos recebido a declaração da parte de Deus. Deus disse que ele era culpado, Deus disse que o inocente se tornou culpado para que os culpados se tornassem inocentes diante de Deus. Então vem a pergunta: como nós podemos responder a tão grande salvação? E a resposta é: com amor e gratidão, que se revelam em uma nova atitude, que é uma obra do Espírito Santo em nós, uma nova atitude para com o nome de Deus. Uma atitude que não só evita tudo aquilo que o terceiro mandamento proíbe, mas que positivamente busca usar o nome de Deus de maneira santa e piedosa. Usar o nome de Deus sempre com temor e reverência, de maneira pensada corretamente. Alguém que então procura invocar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, honrar o nome de Deus em todas as suas palavras e as suas ações. Prezados irmãos, aqui está o caminho de gratidão. A salvação opera em nós uma mudança tal que passamos a pensar e a falar sobre Deus de uma maneira que nós levamos em consideração quem Deus é. Falamos de Deus com reverência, sentindo o peso da santidade de seu nome. E assim, quando você, em suas conversas, em sua adoração, em sua oração, você levanta o nome de Deus, seja no culto, nas conversas, nos votos, nos compromissos que você assume quando diz chegarei 9 horas, em tudo isso, quando você levanta o nome de Deus, aquele que é a verdadeira testemunha de todas as nossas palavras, de todas as nossas obras, de todos os nossos pensamentos, quando você levanta o nome dele, você deseja que o nome dele seja glorificado. Portanto, oremos para que, pela graça de Deus, nós sejamos capazes de responder com gratidão a esta tão grande salvação, honrando o nome de Deus, que nós sejamos capazes de ensinar isso aos nossos filhos, esse temor, porque nesse temor consiste a verdadeira sabedoria. Este é o caminho de gratidão. Essa é a nossa resposta de amor concreta diante da salvação que Deus nos concedeu. Essa é a resposta do nosso amor ao amor de Deus que nos alcançou primeiro. Amém.